Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus.
Salmo 62, para falar sobre vitórias ou vitória sobre os abalos da vida. Salmo 62. Interessante a gente meditar nesse salmo, refletir num processo de progressão quando a gente fala de luta. E um processo positivo. Como é que eu trato de forma positiva os abalos da vida? Como é que a gente encara as situações mais difíceis e a gente consegue sobreviver a esses abalos? No Salmo 62, Davi diz assim, é um cântico, na verdade, uma melodia, e ele repete como se fosse o coro da música, dizendo assim, somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação, só Ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio. Quando trata de abalo, ele diz, não serei, o que ele diz? Muito abalado. Nessa versão, ele coloca aí nessa primeira parte da música, ele diz, não serei muito abalado. E aí ele fala de lutas, e no verso 5 ele repete, ele diz, somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem o quê? Aí ele muda de salvação e usa uma palavra que é parecida no conceito espiritual, ele diz, somente dele vem a minha esperança, só ele é a minha rocha e a minha salvação, o meu alto refúgio. E agora ele muda nessa progressão, ele cresce mais espiritualmente, ele diz o quê? Não serei jamais abalado. Antes ele disse o quê? Não serei muito abalado. Agora ele diz, não serei jamais abalado. Ele cresceu? Cresceu. Ele amadureceu. Interessante como isso pode acontecer. Aí ele declara no verso 7 e 8, ele diz, de Deus dependem a minha salvação e a minha glória, a minha vitória. Então, estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. E aí ele faz uma declaração de confiança. É uma proclamação, todo cristão deveria proclamar na sua vida. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Por quê? Porque Deus é o nosso refúgio. Coisa vitoriosa, né? Que salmo de vitória. Que salmo de fortalecimento. Salmo que começa falando de fraqueza, mas conquista resultado no final. E é disso que a gente precisa pensar quando a gente fala de vitória sobre os abalos da vida. A Aldeci está com a gente aí na live. A Aldeci é uma irmã muito especial, querida, porque é a única crente dessa igreja que está no Japão. Lá já está de noite. Ela está assistindo o culto à noite com a gente, ela está na live aí. Deus te abençoe, Aldeci. Hoje à noite, quando a gente estiver no culto, e eu espero você aqui, 7h30, aí ela está no culto saindo para o trabalho no dia seguinte. Já é quinta-feira lá, né? Na hora que ela assiste o nosso culto da noite, ela já está saindo para trabalhar de manhã, vai assistindo o culto lá no carro, no transporte. E Aldeci, ela mora no Japão. O que, que mais assusta lá no Japão, normalmente, as pessoas? Terremotos. Os abalos. Esses dias eu estava vendo um vídeo de uma construção, os engenheiros conseguiram desenvolver uma tecnologia para preparar o prédio para os terremotos. E eles estavam testando um sistema que aguentaria até no índice mais alto da escala Richter de terremotos, que seria lá na faixa de 9. E eles estavam testando esse sistema, porque no Japão eles estão construindo prédios em cima de molas, em cima de sistemas que sejam, de alguma maneira, estabelecidos para não cair na hora do terremoto. Sustentar toda a estrutura apesar dos abalos. Isso tem uma analogia perfeita para a gente em relação aos problemas que a gente passa na vida. Será que eu estou preparado com algum sistema espiritual para lidar com os abalos e não cair? De preferência, conseguir ter vitória sobre os abalos. Vejam que Davi, no início, ele estava lutando para não ser tão abalado. E depois ele está dizendo, no final, que ele jamais seria abalado. Como é que ele chegou a um estágio assim? Ou seja, tem um sistema, tem um processo, tem um método espiritual que ele defende aqui no texto, que não é difícil da gente entender. Eu acho que se a gente colher isso nessa manhã, você que porventura esteja sofrendo algum abalo, talvez você comece a viver de uma forma diferente a sua vida. É natural que o ser humano viva fugindo dos abalos, fugindo das crises. Quando ele não consegue fugir, quando ele não consegue resolver, no mínimo ele alimenta medo, tensão o tempo todo, esperando o próximo golpe, a próxima luta. E esse medo adoece, esse medo inferniza a vida. E a pessoa não desfruta de paz, de alegria, muito menos de prazer para viver. Quantas pessoas perdem o prazer porque elas estão tremendamente abaladas? Então, falando de abalos, qual seria o maior abalo, para a gente não ter medo de tratar de abalo, já que a gente vai falar de um processo para vencer os abalos? Mas aí eu pergunto, qual seria o principal abalo, qual seria a pior notícia que você poderia receber, que iria derrubar e jogar você por terra em matéria de sofrimento? Pastor, não quero nem pensar nisso. Ontem eu recebi a notícia, né, que Norma, que é uma irmã muito querida, lutadora aqui, que enfrenta tantas enfermidades, ela tem problemas na região abdominal, e ela vive entre casa e hospital, casa e UTI, e ontem vem a notícia de que ela voltou para a UTI. Então dá aquele toquezinho assim na gente, assim, a gente sente o abalo. Poxa, era a última coisa que eu queria, é ouvir que Norma voltou para a UTI. Que luta, que sofrimento. Mas na sua vida, qual seria a pior notícia? Talvez você diga assim, um diagnóstico médico que fosse contrário à minha saúde, isso realmente me deixaria abalado. Talvez você seja do tipo assim, eu suporto tudo, mas se vier um problema com meu filho, com a minha filha, meu neto, com a minha neta, então isso vai acabar comigo. Não gosto nem de pensar num problema relacionado a isso. Tem gente que se abala muito com doença, junto com a doença física vem uma depressão, e se entrega demais. Gente que perde completamente a noção do que fazer numa crise financeira. Né? Não vou nem perguntar aqui quem são aqueles que são abalados pelas notícias do banco. Né? Tem gente que se abala muito por causa de problemas financeiros. Não consegue conviver com a ideia de que eu estou devendo, ou de que está faltando, ou de que não vai dar para fazer tudo que a gente precisa. Tem gente que fica muito abalada. E não existe um grau, né, de abalo que a gente possa estabelecer, porque cada um é um e cada um sabe das suas dores. Uma coisa que para mim talvez não seja tão forte como abalo, para uma outra pessoa pode ser terrível. Claro que a pior notícia que a gente possa ter em relação a abalo é quando vem a morte, né? Fulano morreu. É, se for alguém da família, é complicado. Tem gente que às vezes não consegue se levantar mais depois da perda e do luto. É verdade. Isso acontece muito, infelizmente. Então, para a gente se estruturar e a gente vencer os abalos da vida, já que a gente não pode negar, não pode fugir, não adianta ficar alimentando medo, a gente precisa aprender a lutar. Aprender a conviver com isso de uma forma sadia. Como é que a gente pode fazer isso? Pastor, eu não sou masoquista, eu não vou dizer que está tudo bem quando as coisas estão difíceis. É verdade, não é para você fazer isso. Mas o salmista, ele traz lições importantes para a gente. No verso 1, pode marcar aí na sua Bíblia, ele fala uma coisa muito importante para alguém muito importante. Com quem que ele está conversando aqui? No verso 1. Com quem que ele está conversando? Hein? Não, não é consigo mesmo. É mais profundo que isso. Ele está conversando com a sua alma. Quem aqui conversa com a sua alma? Pastor, minha alma não me aguenta mais. É importante conversar com a alma quando se trata de vitórias sobre os abalos. E ela fala uma coisa, ele fala uma coisa importante para a alma. Ele diz: minha alma, somente em Deus. Somente em Deus. E se existe uma coisa importante para a gente começar a pensar em vitória sobre os abalos, é sobre exclusividade da fé. Em quem, em que nós colocamos a nossa fé? O salmista está dizendo assim: olha, pare de ficar diluindo a sua fé em muitas coisas e pessoas, porque o ideal, o certo, o que funciona é você confiar em um só. Grande luta de Deus com o povo de Israel. Todo o percurso da história foi convencer a Israel a ter um único Deus, a confiar num Deus só, no verdadeiro. Parece uma coisa óbvia, parece uma coisa boba de se falar, mas não é. Eu conheço crente que até hoje lê horóscopo escondido. É sério. Eu conheço gente que até hoje o signo é uma coisa significativa para definir coisas da vida. Tem gente que ainda busca certos encantos, feitiços, que praticava no passado. Do tipo assim: vou ver se esse negócio ainda funciona. Diga: misericórdia, Jesus. Tem gente que acredita no poder do dinheiro, tem gente que acredita nas pessoas demais da conta e coloca um grau de peso e de necessidade que pessoas resolvam seus problemas, seus abalos. Eu estou esperando que fulano de tal, Eu acredito que meu chefe ainda vai reconhecer. E fica colocando expectativas em cima de pessoas. Isso é idolatria. No fundo, no fundo, a gente está desviando de Deus a nossa fé e colocando a fé em outra coisa ou em pessoas. E se existe uma coisa que a gente pode fazer para crescer na vida espiritual e se tornar uma pessoa vitoriosa sobre os abalos, é a gente ter fé exclusiva. Diga comigo, fé exclusiva. Não existe outro, não existe ninguém, é só Deus. Eu não vou mais partir para as minhas fugas, que não deixa de ser idolatria. Tem gente que quando está muito abalado, parte para práticas que são vícios, e vícios antigos. Tem gente que ainda tem uma confiança na bebida, na droga, no fumo, nas práticas sexuais imorais, pornografia, parte para essas coisas como atos que no fundo, no fundo, são atos de idolatria, porque na hora que eu mais preciso, na hora que eu estou mais apertado, na hora que eu estou mais abalado, eu vou praticar alguma coisa que lá na minha alma, alguma coisa diz que aquilo vai me dar algum tipo de alívio. Eu não aguento mais, então eu vou partir para uma prática que eu sei que não é legal para a minha vida, mas que de alguma maneira eu consigo alívio. Isso é idolatria. É um ídolo que está na vida. E por causa disso os abalos vão vir mais. O diabo, ele conhece e sabe das nossas fraquezas. E ele aparece nessas horas para dizer: por que que você não usa um pouquinho daquela droga só para trazer um pouquinho de alívio? Você é fraco, você sabe que você tem debilidades, né? Quem sabe você vai sentir que é assim que a vida tem que ser levada. O diabo é sujo, ele é destruidor, e ele veio para matar, roubar e destruir. Por isso que o salmista chama a alma dele para a exclusividade de fé. Diga: olha, abandone, jogue fora, destrua todos os ídolos da sua vida e venha para confiar no seu Deus de todo o seu coração. Mesmo não sabendo como ele vai fazer, mesmo não entendendo qual é o processo, confie. E ele diz logo depois: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. E aí uma palavra que a gente fala muito e usa muito, e a Bíblia tem muito, veja aí no Salmo 27, ele termina o Salmo 27 falando de espera. E aqui ele chama de espera silenciosa, porque tem gente que espera, mas espera fazendo um escândalo terrível, é ou não é? Tem gente que espera, mas espera numa atitude de ansiedade, que é um negócio horroroso. No Salmo 27, ele termina o Salmo 27, que é um salmo de fé, no verso 14, no verso 13 ele diz: eu creio que verei o quê? A bondade do Senhor, aonde? Se vai ser na terra dos viventes, vai ser na minha vida, porque eu faço parte dos viventes. Amém? Eu não estou vivendo na terra dos mortos. Eu não estou vivendo na terra dos walking dead. Eu sou vivente e sou mais do que vivente. Eu sou filho do Deus vivo. Então a minha alma precisa aprender a esperar, e esperar de forma silenciosa. Ele diz: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Já que eu verei, ele está falando no futuro, então o que eu tenho que fazer agora? Verso 14. Espera pelo Senhor. Tem bom ânimo. Fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Entre um espera e outro espera, tem duas coisas importantes. O que é? Primeiro, tem bom ânimo. Segundo, fortifique-se. Então diga para alguém do seu lado: irmão, tenha bom ânimo. Não desanime. Fique animado. Não dê lugar à depressão. Não alimente a tristeza. Não fique prostrado. Depois ele diz: fortifique-se o seu coração. Diga para a pessoa aí como é que faz para fortificar o coração. Diga para ela, eu vou te ensinar. Fortificar o coração você faz assim. Diga aí, como é que faz? Os japoneses encontraram a fórmula para não deixar os prédios serem abalados pelo terremoto. Eles colocaram molas embaixo na fundação do prédio para segurar e aguentar o tranco. Então, como é que é fortificar o coração para aguentar o tranco dos abalos? Porque os abalos acontecem, sim ou não? Quem é que foi abalado essa semana por alguma notícia, alguma situação difícil? Levanta a mão bem alta aí. Olha aí, mais da metade de nós. Então os abalos vêm. Então eu preciso colocar Deus como exclusivo, o Deus único, exclusivo. Eu não vou mais buscar subterfúgios. Eu não vou mais fugir com os meus ídolos. Eu não vou mais praticar nada que represente idolatria. E eu vou o tempo todo esperar em Deus. Para quê? Para que eu não seja muito abalado. E à medida que eu cresça no Senhor, à medida que eu me fortaleça nele, eu vou crescendo em relacionamento com Ele, como... Voltando lá no Salmo 62, ele diz: e eu jamais, será que eu vou chegar nesse ponto do verso 6? Jamais serei abalado. Será que eu chego nesse ponto? Os abalos vão vir, mas eu não ficarei prostrado. Por quê? Além de eu ter a minha fé exclusiva em Deus, eu proclamo o tempo todo para mim mesmo quem Deus representa para mim. Ele faz isso no primeiro coro, e faz isso no segundo e repete. No primeiro coro ele fala: dele vem a minha salvação. Só ele, olha a exclusividade aí, só ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio, o lugar de segurança. Eu estou firme nisso, eu não vou ser muito abalado. Mas no segundo trecho, verso 5, ele fala de novo para a alma, dizendo: dele vem a minha esperança, ou seja, a expectativa positiva. Eu sei que o Senhor tem resposta para mim. Jó falou isso, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive no meio da crise. Quando ele perdeu tudo, ele disse: eu sei que meu Redentor vive, e que por fim ele vai se levantar e ele vai mudar a minha história. Eu não sei quando, eu não sei como, mas eu sei que ele vai fazer. Então essas declarações e proclamações interiores, elas precisam acontecer. A gente faz isso cantando, a gente faz isso lendo a Bíblia. O salmista, no Salmo 23, ele diz, né, quando ele está no vale da sombra da morte, ele diz: eu não vou dar lugar ao medo, porque tu estás comigo. E ele diz: a tua vara, falando da palavra de Deus, e o teu cajado, falando do Espírito Santo, me consolam. Então, a palavra de Deus precisa ser instrumento de fortalecimento, de consolo, o tempo todo. Por isso a gente precisa ler a Bíblia diariamente. Por isso a gente precisa se alimentar da palavra continuamente. Por quê? Porque Deus trabalha. E ele fala através da palavra, e à medida que eu leio, o Espírito Santo vai comunicando essas verdades lá no meu espírito. E eu fico firme. Eu consigo lidar com os abalos da vida. Por quê? Porque eu tenho palavra e tenho o Espírito Santo me consolando. Eu estou lembrando de Jacó, que teve um abalo na vida dele que foi terrível. Chegou a notícia de que o filho querido dele, chamado José, tinha sido comido por uma fera do campo e ele estava morto. Aquilo acabou com a vida de José. Aquilo fez, ou melhor, com a vida de Jacó. Aquilo fez Jacó definhar. Ele nunca se recuperou daquela perda inesperada de um filho querido. Ele tinha 12 filhos, mas José era especial. E aquilo acabou com ele. E a gente pensa assim, bom, coisas ruins acontecem com todo mundo, coitado de Jacó, mas aconteceu. Só que José não tinha morrido, e quem nunca leu a história de Jacó e de José, pode ler a partir de Gênesis capítulo 25, 27, você vai ver que apesar dos sofrimentos, das lutas, das perdas de Jacó, Deus estava trabalhando. José não tinha morrido. José tinha sido vítima de uma artimanha dos seus próprios irmãos. Ele foi vendido como escravo, foi parar no Egito. E Jacó nem tinha ideia que Deus estava trabalhando. Que Deus é rochedo, que Deus é refúgio, auto-refúgio. Que Deus traz salvação e que a esperança em Deus funciona. Porque chegou uma época, depois de muitos anos, que a fome abalou a terra. E a família de Jacó, que já era de 70 pessoas, estava correndo risco de perecer por causa da fome. Mas aí chegou uma notícia: tem comida no Egito. Tem comida no Egito. Jacó nunca poderia imaginar que Deus estava trabalhando desde o dia que José sumiu, que foi dado como morto, para prover salvação para toda a família no Egito alguns anos depois. E quando eles chegam no Egito para buscar alimento, quem já leu a história sabe. Quem era o provedor do Egito e que tinha nas mãos todo o alimento da terra naquela época? Era José. Jacó não só ganhou salvação da sua família, como ganhou uma terra para sua família, como ganhou o seu filho de volta, José, e ainda ganhou a simpatia de Faraó. E foi muito bem tratado. Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Então, em primeiro lugar, você quer vencer os abalos da vida? Tenha somente um Deus na sua vida. Fé que seja uma fé exclusiva. Diga para Deus: Senhor, eu quero ter essa fé exclusiva todos os dias. Não mais nenhum Deus, somente o Senhor, o Deus verdadeiro. Segunda coisa, proclame todos os dias para você que o Senhor é a sua salvação, que o Senhor é a sua rocha, que o Senhor é o seu alto refúgio. Diga: salvação, rocha elevada, refúgio seguro. Fale sempre para você, marque esse salmo para você ler todos os dias que vierem os abalos. Eu quero praticar isso, eu quero que a minha alma ouça isso, eu quero que a minha alma se firme num Deus que trabalha. e confie. Verso 8 ele diz, confie nele. Sabe como é que a gente confia? A gente confia invocando a Deus. Sabe qual é a forma de mostrar que você confia em Deus? É você invocando a Ele. Vá para o seu lugar de oração. Ah, mas minha alma não quer orar, mas eu quero. Alma, se converta agora, em nome de Jesus. Ah, mas minha alma está se batendo. Alma, se aquiete. Porque o meu espírito quer clamar a Deus. Todo mundo gosta do Salmo 91, mas como é que Salmo 91 termina? Como é que Salmo 91 termina, você sabe? O verso 15, Deus dizendo assim, Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com Ele. Levante suas mãos e sinta Deus te abraçando, dizendo para você, na sua angústia eu estarei com você, na sua angústia eu estarei com você. O Senhor está falando contigo, você me invoque e eu te responderei. Diga para Deus, Senhor, no meu espírito eu creio nisso. Diga para sua alma, alma, confia no Senhor, alma, confia no Senhor. No Salmo 50, tem um verso muito lindo e importante, que também é o verso 15. Deus falando para mim e para você, invoca-me no dia da angústia. E o que, que Ele vai fazer? Olha na tela aí. Eu te livrarei. O que, que vai acontecer? Tu me glorificarás. Fique de pé para você glorificar o Senhor, dizendo, Senhor, eu creio nisso. Eu creio que eu, colocando o Senhor em primeiro lugar, proclamando o Senhor como a minha salvação e a minha esperança, e eu creio, se eu invocar o Senhor vai me ouvir e o Senhor vai me livrar. Que eles estão precisando de livramento, de abalos. Pode vir para frente para a gente encerrar orando por você. Você está vivendo tempos de abalo? Vamos invocar agora o Senhor para te dar livramento? Você confia em Deus? Então venha. Você crê que o Senhor é a tua salvação? Então venha. Você crê que o Senhor é alto refúgio? Então venha. Você está confiando no Senhor e quer invocar? Então venha. Não demore, só não pode demorar. Tem que vir rápido para a gente orar.